Agora, 1:06, já adiantávamos anteriormente, né, que teríamos uma conversa com o Sindiágua para falarmos a respeito das novas, uma nova fase, dá para se dizer assim, né, do processo de privatização da Corsan. Estamos em contato nesse momento com o Natalino, que é o diretor regional do Sindiágua Planalto. Vamos saber dele também qual é a avaliação do sindicato com relação a essas mudanças, né, anunciadas pelo governo estadual nos últimos dias com relação a esse processo de desestatização da Corsan. Natalino, bem-vindo à nossa programação. Boa tarde, tudo bem contigo?
Boa tarde, Camila. Boa tarde, ouvintes da tua Rádio Alvorada. Essa semana estamos melhor um pouco, Camila, respirando mais aliviado, até pelo fato dos fatos que aconteceram na semana passada, que por uma determinação do Tribunal de Contas do Estado foi orientada a Corsan a evitar de fazer a IPO que eles tinham, que estavam prevista para ser feita nesse mês.
Bem, só para que nós também possamos, né, Natalino, contextualizar o assunto para quem estiver na nossa companhia nesse momento, nós já acompanhávamos, né, nos últimos dias essas mudanças, porque o governo estadual ele desistiu de ofertar ações da Corsan, né, para vender a companhia em 100%, na sua integralidade, digamos assim, ainda em 2022. Mas a gente sabe que o próprio sindicato, nos últimos tempos, né, desde o início, desde que se fala em desestatização, em privatização da companhia, o sindicato se posiciona contrário, inclusive, já em algumas manifestações, diz que o governo teria cometido um erro na montagem do processo. Queria que você nos auxiliasse aqui em entender por que seria um erro do governo e o que o sindicato, como o sindicato vem atuando nesse sentido.
Camila, vamos voltar um pouquinho na história, então, no tempo. 2020 foi assinado pelo governo federal as alterações do marco regulatório de saneamento e o governo federal vetou algumas cláusulas ali onde daria um tempo maior para as empresas públicas se adequarem às regras para cumprimento da meta. No ano passado, dia 17 de março de 2021, desculpa, foi mantido esses vetos, foram mantidos, e daí no dia seguinte o governador do estado, com a desculpa de que havia necessidade de um investimento vultoso para cumprir as metas, que seriam 90% de esgoto e 99% de cobertura de água, de abastecimento da população gaúcha, ele diz que teria que vender a Corsan. Por que que a gente diz que ele estava errado? Porque a justificativa do governo do estado é que a Corsan não teria condições financeiras nem técnicas para cumprir essas metas. A gente encaminhou, desde da época lá, documentação, farta documentação provando o contrário para os órgãos de regulação, AGERGS, Tribunal de Contas, Procuradoria Geral do Estado, e quando foi encaminhada a documentação para a CVM, para a abertura de IPO, a gente encaminhou também essa documentação para a CVM, além de desmentindo, provando que a Corsan tem condições financeiras e condições técnicas, apontando alguns erros, né? Um dos erros que foi determinante nessa determinação do Tribunal de Contas foi a avaliação da Corsan, que o governo diz que queria vender 70% das ações e pulverizar essas ações, né, para vários investidores, mas e que ele precisaria de um investimento de 13 bilhões até 2033 para cumprir as metas do marco regulatório de saneamento. E o valor que ele queria por 70% das ações da Corsan, o valor que ele pretendia arrecadar em torno de 1 bilhão, né? Então, como que ele vai vender 70% de uma empresa que vale em torno de 5 bilhões por 70% por 1 bilhão, né? É uma conta que não fecha. E outra coisa que também eles, a justificativa deles era não se concretizou porque estava muito errada. Se ele vai pulverizar as ações, quem que vai ser o responsável pelos investimentos, né? Então é bem complicado e o Tribunal de Contas acatou essas sugestões dessa documentação que foi encaminhado e pediu que a Corsan fizesse uma justificativa, né? Fizessem essas correções tanto do modelo de abertura de capital que eles queriam fazer, quanto dos valores de investimento, né? Que os investimentos teriam que sair da onde? Quem queria investir? Por exemplo, a Camila Agostini compra um número X de ações. Ela vai ter que investir quanto para conseguir fazer a universalização do saneamento, né? Eles não tinham esses pontos bem esclarecidos. E o governo do estado diz que ele mudou agora o foco, porque ele disse que não dava tempo, não tinha tempo hábil para fazer essas justificativas e vender as ações até o final do ano. Na verdade, é que ele não tem explicação convincente, né? Ele não tem a modelagem que ele fez. Era muito errada e a CVM é muito rígida nas regras lá no para fazer a abertura de a primeira oferta de ações, né, que é a IPO, né? Então, eles querem agora vender, de segundo a justificativa da Corsan, vender 100% das ações num leilão. Mas mesmo assim, Camila, mesmo um leilão, as regras, tem que ser muito bem clara, porque a Bolsa de Valores, o capital maior dela é a confiança dos investidores. Qualquer uma insegurança que tenha numa oferta de ações, eles não aceitam, né? Então, essa é a dificuldade maior do governo do estado e da Corsan no momento.
Pois é, o sindicato já se posicionou, inclusive, dizendo que a Corsa teria capacidade financeira de cumprir o que exige o marco regulatório de saneamento sem a necessidade de privatização. Foi feito um estudo, um levantamento. O sindicato chega a essas informações de que forma, Natalino?
Assim, Camila, nós somos o sindicato majoritário, mas nós temos mais 13 sindicatos e associações dentro da companhia e pessoas que da área técnica da Corsan, que nos repassam essas informações também, né? Então, a gente tem, né? Não é só o sindicato, não é só o Sindiágua, a gente tem essas informações técnicas da parte técnica da Corsan. E para te ter um exemplo, a Corsan venderia as ações por 1 bilhão, né? A Corsan ali pelo ano 2000, 2002, se não estou enganado, ela entrou com uma ação junto à União, ao governo federal, pedindo a isenção tributária porque ela é uma empresa 100% pública. Ela tem 99% das ações é do governo federal e 1% das ações são divididas em 8 municípios, né? Inclusive Carazinho, aqui onde é a minha cidade que eu moro hoje, é uma das acionistas desse minoritário da Corsan. Mas ela ganhou essa ação junto ao governo federal e tem para receber, tinha para receber até esse ano, 1 bilhão e 400 em isenção tributária. Então, o que ela tinha de crédito junto à União é maior do que o valor de 70% que a Corsan valeria? É uma pergunta. Outra pergunta: ela deixando de ser uma empresa pública, se ela vender uma ação ou 70% das ações, ela vai perder a isenção tributária. Isso implica num aumento de custos de 126 milhões ao ano. Então, de hoje até 2033, que dá cerca de 11 anos, isso daria perto de 1,5 milhão, 1,5 bilhão que a Corsan vai pagar em impostos para a União. E sendo, sabe, eu não sou contra, Camila, não sou contra a iniciativa privada de maneira alguma, mas a iniciativa privada paga o imposto, mas ela repassa para o usuário. Esse valor sairia da conta da Corsan, da conta d'água que o usuário paga. Então, teria um custo maior. A Corsan tem ainda investimentos do PAC e Orçamento Geral da União em torno de 1 bilhão para serem aplicados em obras. E o atual governo, até ontem, ele tinha durante 3 anos e meio de governo da atual gestão, ele colocou em prática, colocou em funcionamento, colocou para fora 5 contratos de obra de esgoto. E desses, a maioria já estão parados porque um problema ou outro aconteceu e eles estão parados essas obras de saneamento. Então, como que uma empresa que depende de obra, depende de projetos, não tem os projetos em andamento, como que vai cumprir as metas do marco legal de saneamento? Importante dizer, Camila, que a atual gestão da Corsan, o presidente da Corsan é um operador da Bolsa de Valores. Ele não entende de obras de saneamento, não entende. A única coisa que ele entende de saneamento é quando abre a torneira para lavar o rosto de manhã, se escovar, ou para acionar a descarga para depois de usar o banheiro. É o que ele entende de saneamento. Mas ele entende de negócio na Bolsa de Valores. Quer dizer, eu achava que ele entendia, mas pelas barberagens que eles fizeram com essa modelagem de privatização da Corsan, eu acho que nem isso ele entende muito bem, né?
Pois é, qual seria o caminho mais viável nesse momento, Natalino? Porque eu vou compartilhar contigo o que eu tenho conversado com os prefeitos aqui da região. Logicamente, nós temos esse contato, né, muito direto com os chefes dos executivos aqui da região. E o que se sabe é que quem não renovou o contrato com a Corsan, por exemplo, que é o caso de Marau, né? Já nos próximos anos, recebe aí propostas para que todo esse trabalho seja feito por outra empresa, que não a Corsan, independente da privatização ou não, com vantagens, contratos menores, né, de menos tempo, tarifas com desconto, o que a Corsan não proporcionaria. Nesse sentido, como é que o sindicato se posiciona e qual seria o melhor caminho?
Camila, assim, desde o início ali que a gente começou, foi aprovado lá na Assembleia a retirada da necessidade de plebiscito para privatização da Corsan, Banrisul e Prosegue, a gente começou a falar com o prefeito. Inclusive, com o prefeito Iura, a gente esteve conversando aí, até o Arilson teve junto comigo ali, a gente teve lá na... Fomos recebido, muito bem recebido, por sinal, pelo prefeito Iura, e a gente explicava para ele, assim como para os demais prefeitos, qual seria o caminho, quais seriam os caminhos. E uma situação é assim: a Corsan tem essa dívida com a comunidade gaúcha na questão de saneamento. Por quê? Porque ela não costuma honrar os prazos de contrato. E as prefeituras têm que fazer a cobrança e muitas vezes elas nem fazem essas cobranças insistentemente com a Corsan. Qual é a lógica que a gente diz? A Corsan tem condição? Tem, mas ela tem que ter uma direção que seja comprometida, comprometida realmente com saneamento. A Corsan tem capacidade técnica e financeira, mas ela não está sendo cobrada, não está sendo gerida para fazer o saneamento no Rio Grande do Sul. Nós temos recebido, inclusive eu participei da reunião com prefeitos da região aqui, aonde tinha com uma empresa terceirizada oferecendo 10 vezes mais do que a questão ofereceu para os municípios, com redução de tarifas. Então, se uma empresa privada pode, a Corsan também pode, até porque Marau, a Corsan de Marau, se for o prefeito, por exemplo, que já manifestou interesse de romper contrato com a companhia, passar para uma empresa terceirizada, há que ser feito algum tipo de indenização por algum
Sim,
investimento que não tenha ainda sido amortizado.
isso.
A Corsan não tem essa necessidade de pagar investimento para ninguém. Ela tem condição de fazer o saneamento, mas tem que ser com alguém que tenha vontade de fazer saneamento, né, Camilo?
A gente soube, inclusive, que algumas empresas oferecem um desconto de 20% na tarifa e alegam, inclusive, que cerca de 50% da água que hoje chega às nossas casas, né, é desperdiçada e que empresas garantem que esse percentual diminuiria, né? Caso alguns ajustes fossem feitos. Então, é preciso pensar nisso também, né, Natalino? Sem dúvida, eu sei que o sindicato está trabalhando nesse sentido. E para encerrarmos aqui o nosso papo, você, como dirigente do Sindiágua, entende que essa privatização ela se conclui agora no ano de 2022? Nós temos uma eleição também, é importante para falar sobre isso, né?
Assim, ó, eles em 2021 eles prometeram lá no dia 18 de março de 2021, o governador prometeu que em outubro do mesmo ano, que seria o ano passado, ele estaria vendendo as ações na bolsa. Não é bem assim como eles dizem, né? Então, especialistas, eu não sou especialista da área, mas a gente ouve opiniões de especialistas de todas as áreas, né, para ver a possibilidade, até porque a gente tem que conversar com o nosso pessoal, com nossos colegas, e orientar eles da melhor maneira possível, até porque muitos, para te ter uma ideia, nesse ano e meio quase aí que a gente tá trabalhando aí, a gente tem feito até serviço de psicólogo para manter o
A gente
moral da
sabe.
tropa em alta, como tu diz, né?
A gente
Imagina
sabe.
tu colegas aí com 30 anos de serviço chegar de uma hora para outra e dizer, ó, posso perder o emprego daqui a 6 meses. É muito complicado, né? Mas não há, segundo especialistas que a gente ouviu, com quem a gente tem contato, não há condições da Corsan fazer essa venda até outubro, porque o que eles têm que fazer, os acertos que eles têm que fazer, são muito amplos. Inclusive, esses contratos, para te ter uma ideia, assim, 307 municípios têm contrato ativo com a Corsan. Desses 307, 74 assinaram um aditivo lá em dezembro, que eles ganhariam, inclusive, uma certa quantidade de ações. Mas que esses contratos, segundo a própria AGERG, estão irregulares. Em março, mais 32 assinaram. Então, tem de 307, tem 106 contratos aditivos contratuais assinados, e desses ainda eles precisam adequar esses contratos para ficar redondinhos, como se diz, né? Então, além disso, a modelagem, você tem que refazer toda a modelagem. Então, até outubro é muito difícil. A possibilidade de fazer a partir de outubro é somente se o governo for reeleito. Sabe que até hoje, na história do Rio Grande do Sul, nenhum governador foi reeleito. Eu não acredito que o povo gaúcho vá reeleger um governador que renunciou dizendo que eu não queria ser mais governador e volta atrás e quer se reeleger de novo, né? Então, eu acredito que ele não vá se reeleger, e daí, se ele não se reeleger depois da eleição,
Pois é, nesse sentido, né, Natalino, é uma outra discussão, né, para nós também.
Sim.
Precisamos considerar que trata-se de uma outra discussão, mas importante também que a gente está acompanhando todo esse trabalho, né, esse processo de privatização, e a gente te agradece, o Natalino, que é o secretário, né, da região Planalto do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água, o Sindiágua, né? Muito obrigada, Natalino da Silva, por participar aqui, aceitar o nosso convite, e a gente continua acompanhando também todas essas questões, esses direcionamentos com relação à desestatização da Corsã. Obrigada, um grande abraço.
Obrigado, Camila, um grande abraço, e nós colocamos sempre à disposição aí de vocês aí da rádio e da comunidade gaúcha em geral. Um grande abraço aí, estamos à disposição sempre.
Tá certo, então vamos, mas a gente continua acompanhando todos os desdobramentos dessa nova fase. Foi uma virada de chave, né, como dizem, com relação à venda ou à desestatização da Corsã. Agora, 1h27. Tua
Rádio. Comprar as tintas e materiais para pintura é fácil. Basta você dar um pulinho na Avivem, a loja parceira do amigo cliente. Mas encontrar um profissional para executar o trabalho era uma dor de cabeça. Agora não é mais. Na Avivem você compra e contrata o serviço completo. Tintas, materiais de pintura e a mão de obra especializada. E o melhor, a Avivem parcela tudo para você com crediário facilitado. Então, não perca tempo e vem até a Avivem, a Casa das Tintas, em Marau, na Bento.
É bom voltar para o interior. Melhor ainda é não sair dele. Fazendo a sucessão rural, honrando nossas raízes e a memória de nossos antepassados. Sou Jair Poleto Lopes, parceiro da série Aqui é Meu Lugar.
Novidade AD Pizzas, cartão fidelidade AD Pizzas. A cada 10 rodízios, o 11º sai de graça. Venha saborear nosso rodízio e retirar o seu cartão fidelidade e participar. Na AD Pizzas, um cliente especial como você sempre ganha. Disque Pizzas 996808606.
As principais notícias de Marau e região estão no site tuaradioalvorada.com.br.
Olha quem chegou!
É amanhã, a grande inauguração do Vantajão Atacado em Marau, em frente à Metasa.
Vem, 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 vem pro Vantajão, preço baixo é preço Vantajão.
Metasa contrata. Nos dias 18, 19 e 20 de julho, a Metasa, empresa referência na região, estará atendendo candidatos para a área de produção. As entrevistas serão realizadas na sede da empresa no bairro São José Operário, das 8 da manhã às 5 da tarde. A Metasa oferece salário compatível com o mercado, cursos de qualificação, vale alimentação, refeitório, transporte, associação dos funcionários, plano de saúde e programa de participação de resultados. Venha crescer com a gente!
A Secretaria de Saúde e Assistência Social de Camargo promove o projeto A Vida em Movimento, oferecendo atividades físicas gratuitas junto à Academia de Saúde do município, no ginásio do Parque de Rodeios e nas comunidades do interior do município. Nas segundas e a cada 15 dias, as atividades acontecem na comunidade Desvio Bonito, à 1h30, e na comunidade Paraíso, às 15 horas. Nas terças, semanalmente, no módulo esportivo, às 17h15. Prefeitura de Camargo, Administração 2021-2024, cuidando de Camargo.
Venda, instalação e assistência técnica de climatizadores é na Servini. Peças e acessórios para toda a linha de refrigeração, climatização e eletrodomésticos é na loja da Servini, que fica